Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Neste programa, ouviremos trabalhos de autores dos dois lados do Atlântico. Poesia de Ângela Lugo, do Brasil, e de José Eduardo Lopes, de Portugal. Pátrias distintas, a mesma língua. A Ângela Lugo nasceu no sul do Brasil, mas desde muito pequena que vive em São Paulo. Confessa-se sem idade, porque pensa que a alma não tem idade, principalmente para quem escreve. E por isso não se incomoda com ela, porque quem criou a idade cronológica foi o homem. Palavras suas. Escreve porque ama a poesia. E acha que a nossa vida, aqui neste estágio, já é poesia. E é através dela que compomos estes momentos maravilhosos em palavras, tornando-a mais bela. O seu objetivo imediato e mais acarinhado é a publicação de um livro de poemas intitulado Encontros e Desencontros, e cuja saída está prevista para este mês. Espero, Ângela, que me dê notícias sobre este acontecimento. Confessa que escreve quase exclusivamente sobre o amor. E é sobre o amor o texto que vamos ouvir da Ângela Lugo. Dos vários textos que a Ângela me enviou, escolhi este porque trata de uma situação cada vez mais frequente neste mundo maravilhoso e perigoso dos amores e desamores que se desenvolvem nas ondas da internet. Assiste-se ao nascimento de sentimentos amorosos, mas muitas vezes longe das imagens necessárias, porque omitidas, ocultadas ou substituídas por verdadeiros enganos. Ouviremos de Ângela Lugo, em prosa poética, o relato de um desses encontros cibernéticos que acabou em desilusão. Mas antes uma nota. No Brasil chama-se tela de um computador aquilo que por estas bandas se designa por ecrã do computador. Então vamos ouvir o texto de Ângela Lugo. Sentada aqui nesta madeira, que algum navio largou à deriva, coloco minhas mãos sob o queixo e pensativa observo ao redor. O mar calmo e límpido está à minha frente, com seu azul infinito. Suas ondas num vai e vem incansável. Vez e outra, sua água morna alcança meus pés, molhando-os delicadamente. Ao longe, montanhas altivas e imponentes, que as nuvens encobrem seus cumos, tornando-as mais belas. As gaivotas também comparecem com seus voos rasantes, embelezando ainda mais este cenário da natureza. Aos poucos, meus pensamentos chegam a você, que és tão belo, como um deus da mitologia grega, e te comparo a tanta beleza. Diante do meu olhar vou desenhando sua silhueta e como que, por encanto, sinto-a a meu lado, aplacando assim um pouco desta solidão que sinto em minha alma. Desenho um coração na areia, escaldante, e dentro dele escrevo o teu nome junto ao meu. Mas sei que a maré vai subir e levará nosso coração, assim como o destino levou você da minha vida e nem sinal deixou. Quero que saiba que teu amor deixou marcas profundas em meu coração e que será eternizado pelo amor que nutri por tanto tempo por você. Enquanto falávamos através daquela tela, poderia jurar que muitas vezes ouvia a sua voz dentro do meu eu e pensar que jamais ouvi sua voz, que nunca nem sequer lancei um olhar sobre ti. Como fui apaixonar-me por palavras, por uma imagem que na realidade nem sei se era sua. Agora nada tenho, nem sua escrita, e muito menos a sua imagem. Você simplesmente desapareceu, da mesma forma em que apareceu, e cá estou a me perguntar, onde estará você? Como pude deixar-me iludir com suas palavras doces, abrindo meu coração, deixando estabelecer com prioridade a fonte deste amor virtual? Pensei que poderia controlá-lo. Oh, que doce ironia! Não consegui. Entreguei minha alma para aqueles momentos mágicos, aceitando e devolvendo palavras de amor, sem pensar nas consequências. Agora, aqui, eu e a minha solidão pensa que podes estar além deste imenso mar, em terras longínquas, ou apenas alguns quilómetros, e até mesmo alguns metros, quem pode saber? Somente você. No virtual, tudo parece tão próximo. E quando se sai da frente daquela tela que nos traz tanto amor quanto a saudade, nos sentimos tristes e infelizes, assim como me sinto neste instante. Todos os meus sentimentos estão bem guardados no âmago do meu ser. E o mais puro deles, que é o amor, o coloquei num pedestal e o transformei neste poema para você. Muitas palavras de amor você escreveu. Em todas elas, eu acreditei. Tanto que ainda espero por você. Pode o tempo correr, até mesmo eu envelhecer, e mesmo assim, ainda te amarei.
O José Eduardo Lopes é um dos autores lidos no Lugar aos Outros em que mais distância se verifica entre o trabalho produzido e a informação biográfica. Explicando melhor, o José Eduardo Lopes tem uma já vasta obra espalhada pela internet, sob a forma de contos ou pequenos apontamentos, e dele apenas sei que vive e trabalha nas Caldas da Rainha e é oriundo de Moçambique. Para ele, escrever é uma velha paixão. A um dado passo, deixou de escrever palavras cruzadas e dedicou-se à prosa para crucificar palavras. Este autor foi-me sugerido pelo professor Manuel Anastácio, que no e-mail que me envia aconselhando a leitura do conto intitulado Paleco, considera este texto uma pérola da escrita, escorreita, simples, viva e que espelha dolorosamente a nossa condição de seres humanos, recorrendo a uma escrita que quase parece anedota, mas não é. E estas coisas acontecem. Da vasta obra de José Eduardo Lopes, escolhi outro conto que não o Paleco. A sua leitura era de grande dificuldade técnica, pelo que optei por aquilo que vamos agora ouvir,
e que se intitula Made in Heaven. O Mark já não era nenhum jovem, ainda que ninguém soubesse ao certo a sua idade, já que devia estar na casa dos 50. Fisicamente era alto como uma torre e de barbas castanhas e frisadas, forte e abrutalhado a falar. E quem não conhecesse a sua natureza pacífica e amistosa, tinha razões de sobra para se sentir intimidado por aquela figura de Uno. Trabalhava como latoeiro, consoante as faltas, mas sempre ao seu ritmo lento e inalterável, passando a maior parte do tempo a conversar e mexericar com os amigos ou a comer os petiscos na taberna próxima. No que me dizia respeito, e creio que a todos os habitantes da terra, Marques era uma figura típica da vila, fixada pelo tempo, como as muralhas do castelo ou a fachada gótica da igreja local. Foi, pois, com uma certa surpresa que o vi aparecer à minha porta com uma expressão comprometida, dizendo que precisava de um grande favor meu. Fi-lo entrar e servi-lhe um porto, que sabia ser a sua bebida preferida. Como todas as pessoas que não sabem o que dizer, o Marques começou a falar do tempo, mas com uma dedicação invulgar. Comentou os aguaceiros, as inundações recentes na Alemanha e na Flórida, as luas e perdições, arrematando todos os seus comentários com ditados e quadras que conhecia de cor do almanaque do Borda d'Água. Interrompi aquele fluxo de conhecimentos meteorológicos e pedi-lhe que me dissesse ao que vinha. Então, ele confessou que o que o trouxera ali era uma falta que sentia na sua vida. Sentia um desejo urgente de ter uma mulher ao seu lado. Sabe Deus como essa precisão me inferniza a vida, lamentou-se. O latoeiro, que me considerava um tipo esperto, queria que eu redigisse um anúncio para os jornais a publicitar a sua total disponibilidade para contrair matrimónio. Acedi ao pedido. Redigi o anúncio, como um telegrama, e sujeitei-o à apreciação do Marques, que se mostrou maravilhado com as qualidades literárias daquele texto exíguo. Enviámo-lo para 3 jornais diferentes de tiragem nacional e, a partir daí, o Marques não conseguia esconder o seu nervosismo, como se tivesse começado a imaginar diante da sua casa uma longa fila de ardentes candidatas. Como eu tivesse recusado qualquer forma de pagamento por esse pequeno serviço, ele veio entregar-me a casa um conjunto de 5 enormes funis de lata que, na sua opinião, ainda viriam a ser-me de grande utilidade no futuro. A única resposta ao anúncio chegou uma semana depois de uma mulher da capital. Eu tratei dos detalhes preliminares. Escrevi uma carta à noiva escolhida por Deus, acertando detalhes para a sua chegada e construindo a primeira mensagem de amor que o Marques dirigia em toda a sua vida. Numa data acordada, a noiva postal foi esperada na vila pelo Marques e por uma multidão de curiosos. O Marques, muito nervoso e interessado, vestia um fato apertado que pedira emprestado e fizera a barba. Exagerara no aftershave e tinha escolhido uma gravata de um verde esquisito, mas penso que no conjunto estava até bastante aceitável. A noiva foi uma desagradável surpresa, quando desceu do autocarro com uma certa dificuldade. Era baixa e feia e coxeava muito de uma perna, imprimindo uma grande oscilação ao tronco que descrevia um semicírculo a cada passada. Marques sentiu-se encantado e feliz e entregou-lhe o ramo de flores que trazia consigo. Conversaram durante perto de uma hora sentados a uma mesa de café e, depois de terem combinado tudo sobre o casamento próximo, retiraram-se para a casa do noivo para uma lua de mel antecipada. Ela permaneceu aí durante uma semana e o Marcos parecia transfigurado de felicidade. Era todo sorrisos, sempre a assobiar ou a trautear uma canção. Ele não queria que a noiva se cansasse. Ia-lhe buscar as refeições a um restaurante próximo, alegre como um pássaro, e no fim destas, voltava lá para ir buscar o café, transportando a chávena de café quente entre dois pires de louça. E quando perguntavam pela noiva, respondia laconicamente com ar sonhador: está na cama. Quando a noiva regressou a Lisboa, Marques veio à minha casa para me agradecer pela felicidade que eu tornara possível e confidenciou-me, a título de amizade, que a noiva o avisara na primeira manhã em que acordaram juntos que, mesmo depois de casados, não poderia viver a tempo inteiro com ele. Tinha em Lisboa uma filha adotiva, muito enfermiça, uma mãe acamada que não podia prescindir dos seus cuidados e, além disso, uma avó senil que tinha que vestir e alimentar. O trato ficara feito no rescaldo daquela primeira noite de paixão. Ela viria à vila uma semana de dois em dois meses porque gostava dele e porque sabia que um homem tão bondoso como ele nunca deixaria que ela passasse dificuldades. Abstive-me de fazer comentários à noiva ou àquele estranho acordo e limitei-me a repetir-lhe os meus votos de felicidade. Os dois casaram-se no registro e eu fui escolhido pelo Marcos como o melhor homem para padrinho. A noiva escolheu para madrinha uma amiga que trouxe de Lisboa, uma mulher ainda mais feia e desagradável do que ela, de um aspecto tão degradado e tronchudo como uma couve estragada. Ninguém, além de mim, pareceu notar a ausência dos tão falados familiares da noiva e eu não pude deixar de imaginar as três alegadas mulheres na casa de Lisboa, ligadas a soro numa tripla cama de beliche. Nos tempos que se seguiram, a situação daquele peculiar casamento tornou-se uma rotina. A esposa do Marcos regressava de dois em dois meses com uma precisão matemática e passava uns dias com o bem-aventurado marido antes de regressar à capital com todo o dinheiro que ele conseguia pôr de parte. Marques conduía-se com a bondade e a vida de sacrifício daquela pobre mulher. Todo o dinheiro era pouco para as suas dificuldades. Eram os estudos da filha, os remédios da mãe e da avó, era o vestuário e a alimentação, o condomínio a exigir fortunas e o teto do apartamento que deixava passar água. Marques mudara por completo. Se a mulher estava em casa, descurava todos os seus afazeres para se lhe dedicar por completo. Mas depois dela partir, ficava de novo vergado sobre o peso da sua imensa responsabilidade. Tinha não só uma mulher, mas uma família inteira para sustentar. E por isso deixara de se passear na vila como um gato pachorrento e de se perder em conversas ociosas. Transformara-se num autêntico muro de trabalho, repartindo o tempo entre o seu ofício e as idas às lojas e feiras para tentar vender os seus artigos. Porque me sentia, em certa medida, responsável, aquela transformação custava mais do que a qualquer outra pessoa. Achei que tinha o dever de o alertar para o modo como estava a ser explorado pela esposa e para o facto de se ter convertido numa anedota local para deleite dos seus antigos companheiros de ócio. Resoluto, fui procurá-lo à oficina. Mas quando me vi de fronte do latoeiro, foi a minha vez de me sentir tentado a falar do tempo e a recitar excertos de borda d'água, se os conhecesse. Foi Foi Marques quem arrumou a questão. Começou por falar da mulher em termos apaixonados e depois referiu com tristeza alguns comentários maldosos que ouvira na vila.
Sabe, amigo, eu não sou parvo e sei que ela não vem de Lisboa até aqui pelos meus lindos olhos. Mas digam o que disserem, ela sempre é uma mulher e tem um buraco entre as pernas, o que é mais do que um homem bruto e feio como eu podia esperar da vida.
Dois dedos de conversa. Fui contactado pelo site Lusopoemas, solicitando a minha colaboração na leitura de poemas que nos concursos que promovem fossem os ganhadores. Claro que a minha resposta foi positiva. Terei muito gosto em ler trabalhos de autores premiados nos concursos de poesia organizados pelo Lusopoemas. Até diria mais, esta oferta é estendida a outros sites de poesia. E se a coisa se torna moda, terei muito gosto em criar no lugar aos outros um espaço especialmente dedicado às leituras destes trabalhos, digamos, dos vencedores. É só pedir. Por agora ficam os desejos de boa semana e até ao próximo lugar aos outros. Lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.